Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em francês em 1983, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do escritor franco-libanês Amin Maalouf. Reconstrói o período das cruzadas a partir dos testemunhos e crônicas produzidos no mundo árabe medieval. Trata-se de uma obra de história narrativa, não é um romance, embora empregue recursos literários para tornar personagens. Conflitos e mudanças de poder inteligíveis ao leitor contemporâneo. Seu propósito central é deslocar o foco da narrativa europeia tradicional, na qual os cruzados costumam aparecer como peregrinos, guerreiros da fé ou agentes de expansão, para mostrar como sua chegada foi percebida por populações invadidas. Os Frande, termo árabe geralmente usado para os francos ocidentais, surgem como estrangeiros violentos e culturalmente desconcertantes. Maalouf acompanha aproximadamente 2 séculos de confrontos, alianças e rivalidades, destacando figuras como Nur ad-Din, Saladino e Baibars. Ao fazer Ló, examina não apenas batalhas, mas também a fragmentação política regional, os efeitos duradouros da invasão e a formação de memórias históricas entre Oriente e Ocidente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inversão do ponto de vista dos cruzados como invasores, não como protagonistas heróicos. A principal operação intelectual de As Cruzadas Vistas pelos Árabes é alterar o lugar de onde a história é contada. Em vez de tomar a mobilização cristã europeia como eixo natural dos acontecimentos, Maalouf parte da experiência das cidades. Governantes e cronistas árabes diante da chegada dos exércitos ocidentais no final do século VIII. Essa escolha não elimina a violência ou as disputas internas do mundo muçulmano, mas impede que elas sejam usadas para normalizar a conquista estrangeira. Os cruzados são designados como frange e aparecem, nas fontes mobilizadas pelo autor, como contingentes militarmente agressivos. Pouco compreendidos e frequentemente associados a massacres, saques e violações de costumes locais. O episódio de Marat, lembrado pelas acusações de canibalismo atribuídas aos invasores durante a Primeira Cruzada, sintetiza o impacto simbólico dessa imagem. A inversão também revela como expressões como libertação ou guerra santa dependem de quem narra. Para os participantes latinos, Jerusalém e os lugares santos orientavam uma missão religiosa. Para os habitantes atingidos, a mesma missão significava ocupação, perda e instabilidade. Maalouf não propõe substituir um mito glorificador por outro, mas expor o desequilíbrio de uma memória histórica que por muito tempo tratou a perspectiva árabe como periférica. Assim, o livro transforma o leitor em observador de uma história familiar tornada estranha. Em segundo lugar, crônicas árabes medievais como base para uma história narrativa acessível, Maalouf constrói o livro a partir de cronistas, historiadores e testemunhos árabes medievais, reorganizando esse material em uma narrativa contínua. A relevância desse procedimento está em dar legibilidade a fontes que, em geral, permanecem fora das sínteses escolares ocidentais sobre as cruzadas. O autor não escreve uma edição crítica de documentos nem um estudo acadêmico voltado exclusivamente a debates historiográficos. Ele seleciona episódios e vozes para mostrar como os contemporâneos árabes registraram a irrupção dos francos, as disputas entre dinastias e a recuperação gradual de territórios. Essa forma narrativa facilita a percepção de que o mundo islâmico não era uma unidade política homogênea. As cidades e os principados agiam segundo interesses próprios. Estabeleciam alianças instáveis e, por vezes, priorizavam rivalidades locais, circunstância que favoreceu o avanço inicial dos invasores. Ao mesmo tempo, o recurso a uma escrita fluida aproxima processos complexos sem reduzi-los a uma simples oposição entre cristãos e muçulmanos. Há uma limitação inerente, como toda obra construída a partir de um recorte de fontes e orientada por um objetivo de correção de perspectiva. O livro enfatiza a visão árabe e não substitui leituras comparativas das tradições latina, bizantina, judaica e armênia. Ainda assim, essa delimitação é precisamente sua contribuição demonstrar que fontes árabes não são mero complemento, mas parte indispensável para compreender o período. Em terceiro lugar, fragmentação política e liderança, que a reação aos francos demorou a se consolidar. Um dos aspectos mais esclarecedores do livro é a recusa em explicar o êxito inicial das cruzadas por uma suposta superioridade intrínseca dos invasores. Maloof evidencia que a região encontrava-se dividida por disputas entre poderes locais, dinastias e centros urbanos. A chegada dos francos ocorreu em um cenário no qual diferentes governantes muçulmanos avaliavam ameaças imediatas, competiam por territórios e, em certas ocasiões, buscavam vantagens táticas que impediam uma resposta coordenada. A vulnerabilidade, portanto, era antes política e estratégica do que civilizacional. Essa leitura torna mais compreensível a importância atribuída a líderes como Nur ad-Din, Saladino e Baybars. Eles não aparecem apenas como heróis individuais, mas como figuras ligadas a etapas de articulação militar e política contra os Estados Cruzados. Nur ad-Din representa um movimento de unificação e legitimação da luta contra os invasores. Saladino ganha centralidade pela retomada de Jerusalém em 1187 e por sua capacidade de reunir forças sob uma liderança mais ampla. Baybar se associa à ofensiva mameluca que consolidou a eliminação das posições francas no Levante. Ao enfatizar essas lideranças, Maloof também mostra como a memória coletiva transforma governantes em símbolos. O interesse do livro não está em idealizar Loss como personagem sem contradições, mas em explicar por que seus êxitos adquiriram peso histórico diante de uma experiência prolongada de ocupação e desagregação. Em quarto lugar, choque cultural sem simplificações, urbanidade árabe e estranhamento diante da Europa feudal, a obra registra o estranhamento de cronistas árabes diante dos hábitos, das práticas médicas, das referências sociais e da conduta militar dos cruzados. Esse contraste é importante porque confronta a imagem retrospectiva de uma Europa naturalmente mais avançada ou civilizadora. Na época das cruzadas, cidades como Damasco, Alepo, Cairo e Bagdá pertenciam a circuitos de comércio, administração e produção intelectual muito desenvolvidos, enquanto numerosos contingentes ocidentais vinham de uma ordem feudal rural e fortemente militarizada. Para observadores árabes, certas atitudes dos francos pareciam brutais, ignorantes ou incompreensíveis. A obra enfatiza que esse julgamento nascia de comparações concretas entre costumes sociais distintos. Porém, a contribuição de Maloof não deve ser lida como uma escala fixa de superioridade entre civilizações. Seu argumento é mais incisivo, a ideia de atraso ou barbárie é frequentemente projetada sobre o outro por tradições históricas que se colocam como norma. Ao devolver aos árabes a capacidade de observar e julgar os europeus, ele desloca essa hierarquia. O choque cultural apresentado no livro inclui violência, mas não se limita a ela, envolve linguagem, formas de governo, religião, medicina, sociabilidade e expectativas de comportamento. Essa dimensão ajuda a entender por que a presença franca não foi percebida apenas como uma disputa territorial. Ela foi experimentada como a entrada abrupta de um grupo estrangeiro em sociedades, com referências urbanas e culturais próprias. O resultado é uma leitura mais concreta das relações interculturais medievais, sem romantizar nenhum dos lados. Por último, a memória das cruzadas e sua permanência nas relações entre o mundo árabe e o Ocidente, Maloof encerra a história medieval sem tratar suas consequências como assunto encerrado. Para ele, as cruzadas permaneceram na memória política árabe como referência de invasão externa, fragmentação e humilhação, ainda que os acontecimentos tenham ocorrido séculos antes da formação dos Estados Nacionais contemporâneos. Essa persistência não significa que conflitos atuais possam ser explicados diretamente pelo século XII, nem que exista uma continuidade histórica simples e inevitável. Significa, antes, que memórias coletivas oferecem vocabulários e analogias para interpretar experiências posteriores de dominação, guerra e intervenção estrangeira. No prefácio atualizado de edições recentes, o autor relaciona essa sensibilidade a episódios como o colonialismo europeu e a criação do Estado de Israel em 1948, percebida por alguns setores árabes por meio da analogia com os antigos Estados Cruzados. A formulação exige cuidado analítico. Analogias históricas expressam percepções e disputas de memória, não equivalências automáticas entre contextos muito diferentes. O mérito do livro é tornar visível essa camada memorial, frequentemente ignorada quando as relações entre Europa e Oriente Médio são analisadas apenas por fatores imediatos, ao mostrar que as cruzadas tiveram sentidos opostos para diferentes comunidades. Malouf sugere que o diálogo intercultural requer mais do que conhecimento de cronologias militares, exige reconhecer feridas, narrativas e assimetrias de representação. A obra, portanto, conecta história medieval e debate contemporâneo sem reduzir uma a outra. Em conclusão, As Cruzadas Vistas pelos Árabes é indicado a autores de história medieval, relações entre Oriente e Ocidente, estudos do mundo islâmico e memória política, mas também a quem deseja revisar uma narrativa escolar predominantemente eurocêntrica. Sua leitura oferece um benefício intelectual claro, ensina que o mesmo evento histórico adquire significados muito diferentes conforme as fontes, os grupos atingidos e as tradições que preservam suas lembranças, em vez de apresentar as cruzadas exclusivamente como epopeia religiosa europeia. Malouf mostra seus custos humanos e políticos para as sociedades que receberam os exércitos francos. O livro se destaca entre obras de divulgação histórica porque não apenas adiciona o lado árabe a uma cronologia conhecida. Sua estrutura inteira é organizada a partir desse deslocamento de perspectiva, recorrendo a crônicas árabes medievais para reconstruir alianças, conflitos internos, derrotas e processos de reação política. A prosa narrativa torna o tema acessível sem abandonar a comicidade básica da de um levante dividido por interesses dinásticos e estratégicos, ao mesmo tempo. O leitor deve situá-lo corretamente. Trata-se de uma história deliberadamente focalizada, não de uma síntese neutra ou exaustiva de todas as tradições documentais sobre as cruzadas. Essa focalização é sua força, pois corrige uma ausência persistente. Para estudantes e leitores gerais, a obra funciona como porta de entrada para uma abordagem comparativa mais ampla. Para quem já conhece a versão tradicional, ela oferece o ganho mais decisivo perceber que mudar as fontes e o ponto de observação altera as perguntas, os heróis, os traumas e até o próprio sentido de uma guerra celebrada durante séculos no imaginário ocidental. Se você quiser apoiar Amin Malouf, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!